Rapaz, cada compositor é como se fosse um sistema solar, né? Cada compositor é um sistema solar, é uma galáxia. E cada planeta é um gênero que ele domina. Aí você pode ver os compositores dessa forma. Por exemplo, Beethoven é cheio de planeta. O planeta de balé de Beethoven é pequenininho, inexpressivo. É pequenininho. Mas os outros planetas são interessantes. O sistema solar, por exemplo, de um Wagner, só chama atenção o planeta ópera. Né? Ópera. Existe lá o planetinha voltado para canções. Existe o planetinha de música de câmara, mas é quase que um satélite natural, né? Bruckner também, coitado, só tem dois planetas para chamar de sistema solar. Música de câmara, música religiosa, né? Música sacra e sinfonia. Então, cada compositor é um sistema solar. Mozart e Beethoven são os que têm mais planetas. Às vezes, algum sistema solar tem poucos planetas. Às vezes, num sistema solar, some um planeta. Por exemplo, num planeta de... No sistema solar de Bach não tem o planeta ópera. No sistema solar de Schubert não tem um planeta concertos, por exemplo. No sistema solar de Ravel, Maurice Ravel, não tem, por exemplo, o planeta música sacra. No sistema solar de Brahms não existe o planeta ópera também. Assim como Sebastian Bach, né? Então, cada compositor tem sua peculiaridade. Stravinsky, assim como Schoenberg, assim como Mozart, Beethoven, Haydn, foram dos poucos compositores que arriscaram criar vários planetas, ter um sistema completo planetário. Arriscaram em vários gêneros. Mesmo que não tenham se dado bem. Por exemplo, a gente tem que admitir que o planeta ópera de Haydn é meio pobre. É pequeno, quase que não tem vida. Então, nessa de fazer uma analogia entre cada compositor ser um sistema solar, a gente percebe o quanto o universo da música erudita é amplo e complexo. E o quanto é impossível qualquer pessoa dominar. Por exemplo, muita gente não conhece Penderecki, não conhece Boris Blacher, não conhece Maurício Kagel, não conhece Ginastera. Tem tantos compositores que fazem parte desse universo. E cada um desses compositores tem um sistema solar próprio. Por exemplo, Villa-Lobos. Muita gente conhece o planeta de câmara de Villa-Lobos. Muita gente conhece o planeta balé de Villa-Lobos, o planeta canções de Villa-Lobos. Mas quantas pessoas conhecem o planeta sinfonia de Villa-Lobos? Então, eu devo confessar, eu conheço Mozart desde 1997, me aprofundei de Mozart de 97 para cá, e não vou mentir para vocês, eu descubro planetas inexplorados de Mozart. A cada tempo, a cada ano, eu descubro coisas novas. Eu não sei se é a última coisa que eu descobri de Mozart, mas eu descobri as sonatas para violino e piano recentemente. E os quartetos, aquele planeta dos quartetos de Mozart é um problema para mim. Quantos quintetos foram fáceis de serem absorvidos, os quartetos me assustam, como diz Bernardo Nunes, né? Meu grande amigo Bernardo Nunes. Ele se assusta com aqueles quartetos de Mozart e eu também. Realmente é assustador aquele planeta. Eu fico estranho quando eu estou lá. Então, cada gênero de um compositor é um planeta diferente. Você está explorando um sistema solar. A coisa não é brincadeira, gente. É muito sério. Esse paralelo que eu estou criando é real. É real. Quem sabe da experiência de explorar um compositor e de explorar a música erudita em geral, sabe o quanto eu estou falando, o quanto é complexo esse universo e o quanto explorar cada sistema solar não é brincadeira. Não é coisa de guerra nas estrelas, não. É pior. Então, no sistema solar qualquer de um compositor, por exemplo, Beethoven, você tem o planeta Sinfonia, você tem o planeta Quarteto, você tem o planeta Sonatas para Piano. Você tem o. Às vezes acontece, como no caso de um compositor extraordinário, é o Béla Bartók. Ele tem uma produção muito pequena, como Pierre Boulez também, o grande francês Pierre Boulez, grande maestro e compositor. Tem uma produção muito pequena, então os planetas dele são pequenos, mas tem um valor. Porque o tamanho não quer dizer nada, né? Às vezes é uma coisa pequena, mas tem um valor. Olha a Mona Lisa. Olha o casal Arnolfini. Então, no caso de Beethoven, ele tem um sistema sinfonia, o sistema sonatas para cello e a sonata da Dui em geral, né? Sonata para violino e piano e tal. Tem o planeta concertos, tem o planeta variações para piano e tal. Chopin, por exemplo, ele só tem um planeta que chama atenção, coitado. É, coitado não, né? Ele botou para quebrar um planeta bem interessante. De vez em quando é bom visitar aquele planetinha lá, só tem ele praticamente no sistema. É o planeta para obras para piano solo. É o caso do sistema solar de Chopin. Vivaldi é aquele tipo de compositor que todos os planetas têm o mesmo tipo de fauna e flora, sabe? Seja missa, seja concerto, seja ópera, é meio que parecido uma coisa com a outra. E os planetas não têm muitas variedades de fauna e flora. Você sente que há uma certa pobreza, assim, de criatividade e de variedade. Vivaldi praticamente nunca mudou, nunca evoluiu, né? Mas é um compositor interessante. Os planetas dele são habitáveis, são planetas bacanas, alto astral. Tem que se considerar, né? No Barroco, acho que os sistemas que mais chamaram a atenção foram Handel, Vivaldi e Sebastian Bach, né? Esses três aí. Bom, ficamos por aqui e até semana que vem, galera. Teremos mais falando desses caras aí, esses grandes carinhas geniais. É isso aí. Um abraço.